Vamos ouvir não uma história, mas uma lenda. Chama-se Amora do Arco do Repouso e chega-nos do Algarve, terra de mouras encantadas. Fui buscar esta lenda ao livro de Fernanda Frazão, Lendas Portuguesas. É um bocadinho mais longa do que as histórias habituais, mas tenho a certeza que isso a vocês não preocupa. No tempo do domínio dos mouros no Algarve, Faro era uma terra de muito pequena importância, comparada com Silves ou mesmo Tavira. O castelo de Faro foi conquistado na ofensiva cristã de Afonso III e de Paio Pérez Correia, em 23 de fevereiro de 1249. O exército real e os homens da Ordem de Santiago tinham cercado as muralhas e os navios do rei tinham cortado no mar todas as possibilidades de socorro. Assim, ao fim de algum tempo, os mouros renderam-se mediante um acordo que lhes garantia casas, vinhas, herdades e segurança contra inimigos, passando para as mãos do rei de Portugal todos os foros e rendas que pagavam ao Miramulim de Marrocos. É assim que a história nos relata a tomada de Faro. A lenda, porém, insere no relato um novo elemento que terá contribuído para o êxito do rei naquela conquista. Diz a lenda que parte das forças que atacaram o castelo de Faro fora colocada no largo atualmente chamado de São Francisco. Comandava esse grupo um jovem guerreiro, formoso, cheio de brio e de desejos de renome. A certa altura do cerco, entreviu uma mourinha linda, filha do governador, por sinal, e enamorou-se perdidamente. Também ele não passou despercebido à rapariga e não demorou muito que ela tomasse a iniciativa de com ele se corresponder. Por algum tempo namoraram por intermédio de um escravo da moura que ia e vinha com recados. Um dia, o guerreiro conseguiu convencer a moura a encontrarem-se pela noite na porta do Nascente, hoje conhecida por da Senhora do Repouso. O intermediário costumeiro abriria a dita porta à hora combinada, esgueirando-se o moço para dentro, para o seu encontro. Antes da noite cair, porém, o cavaleiro dirigiu-se a alguns amigos e disse-lhes: "Esta noite espero entrar no castelo pela porta do Nascente. Se não voltar depois de algum tempo, é por cair numa cilada. Peço-vos, por isso, que, quando o castelo for tomado, poupeis a filha do governador. Não a maltrateis, porque em caso de traição ela não terá tido nada com isso." Trataram os amigos de o demover daquela empresa, mas ante a firmeza da sua decisão, não tiveram mais remédio senão prometer cumprir as suas ordens. À hora marcada, o cavaleiro penetrou no castelo, onde se entreteve por largos minutos conversando com a sua amada. À hora de sair, encaminharam-se ambos para a porta da fortaleza, acompanhados por um mourinho de cerca de 8 anos, irmão da rapariga. Chegados à porta, disse-lhes o escravo que ia ficar de guarda que do lado de fora estava muita gente, pois ouvira por várias vezes vozes abafadas e um ou outro tinir de espadas. A moura estremeceu. "Não temas, que respondo pelos que estão fora", disse o cristão, enquanto lhe dava um beijo de despedida. O escravo destrancou a porta e, no momento em que a entreabria para que o cavaleiro saísse, os batentes foram impedidos de fora com fúria. Apareceu então um grupo de cristãos que, numa gritaria de estontear, clamavam pelo guerreiro que já não esperavam voltar a ver. Este, ante o terrível impulso que os de fora traziam, recuou uns passos e tomou nos braços a sua amada, intentando protegê-la enquanto clamava: "Para trás! Para trás! Estou aqui!" No castelo, soara já o alarme e de todos os lados surgiam defensores armados até aos dentes. Vendo-se em perigo iminente, o cavaleiro enamorado avançou para fora com amor ao colo e o irmãozinho ao lado. Porém, estava já a transpor a porta, ou chamada da Senhora do Repouso, quando deu por si amparando não a moura do seu coração, mas um monte de farrapos que se desfaziam ao mínimo movimento da aragem. Olhou para o lado e não viu a criança. Teve a sensação estranha de lhe ter acontecido qualquer coisa de profundo e incompreensível e desmaiou desamparado. Horas depois, quando acordou, viu-se deitado na sua tenda do arraial, tendo ao lado um amigo e companheiro de armas ao qual perguntou: quem me trouxe para aqui? Não fales, o físico del rei proibiu-te.
Mas eu estou bom, não tenho nada!
Exclamou o guerreiro, saltando do leito.
Quem me trouxe para aqui? Perguntou.
Encontramos-te caída à porta do castelo.
E a filha do governador?
O amigo não soube que responder a esta pergunta fundamental. Contou-lhe que tinham tentado entrar no castelo, visto a demora dele ter sido muito grande. Julgavam-no morto numa cilada. O governador, porém, acudira bem armado e rechaçara o pequeno grupo cristão. Nesse momento, Dom Paio Pérez e Dom João Abuim acudiram com os seus exércitos e forçaram os mouros a entrar no castelo mediante um acordo com o rei Dom Afonso. Depois de ouvir tudo isto, o moço guerreiro saiu da tenda sem dizer uma palavra e dirigiu-se à porta do castelo. Ao entrar pelo arco da Senhora do Repouso, viu do lado esquerdo a cabeça de uma criança que espreitava de um buraco. Reconhecendo nela o mourinho irmão da sua amada, perguntou:
que faz aí, menino?
Estou aqui encantado com a minha irmã.
Porquê? Quem vos encantou?
O nosso pai. Soube por um espia que saías comigo ao lado e a minha irmã ao colo e invocou Alá, encantando-nos quando passámos por debaixo do arco. Foi castigo por sermos traidores à santa causa do nosso Alá.
Por quanto tempo? Perguntou o jovem guerreiro.
Enquanto o mundo for mundo,
respondeu a criança com um ar misterioso, enquanto se ia diluindo nos ares. O guerreiro, experiente e curtido, chorou. Ainda quis perguntar pela moça, mas o mourinho tinha-se evolado sem deixar rasto. Diz-se que nunca mais riu. Terminado o cerco, pediu ao rei dispensa do exército e recolheu-se a um convento onde professou, mudando de nome. Ouvimos uma lenda muito triste que se conta no Algarve. Retirei-a do livro Lendas Portuguesas, um trabalho de Fernanda Frazão. Thank you.